Mas depois de ter afirmado que na razão absoluta o mecanicismo e a conformidade afins se identificam, essa diferença intransponível para o entendimento finito encontra na razão absoluta a sua solução, ele volta a uma crítica a Kant, e uma crítica de tal forma que faz novamente aproximar as posições de Kant e Fichte. Hegel comenta então o que, na sua opinião, são duas deficiências da posição de Kant, e depois vai explorar as consequências dessas deficiências. Bom, a primeira diz respeito a uma diferença ainda mantida por Kant entre um possível em si e um real, né? Unterschied eines an sich möglichen und eines reellen. Quer dizer, nós podemos pensar aqui, lançando mão, inclusive, de termos já empregados por Hegel anteriormente nesse parágrafo, nós podemos pensar uma oposição entre conceito e ser, o conceito se referindo aí ao possível em si e o ser ao real. Uma oposição, né, entre o telos da natureza e o produto da natureza. Ou ainda, poderíamos introduzir aqui a distinção entre o a priori e o a posteriori. Kant mantém essa distinção de duas realidades heterogêneas, e inclusive já foi objeto de um comentário anterior, de que essa distinção faz com que o telos da natureza seja algo meramente subjetivo, e ele vai voltar à carga novamente acerca desse ponto, mas ele volta através dessa distinção ainda mantida por Kant entre um elemento que é possível em si e o real, ou seja, de que o real não se encontra do lado desse aparato puro, a priori, formal. O real é o lado material, o lado do ser, o lado objetivo, o lado do conteúdo, o lado do a posteriori. A segunda deficiência é que a ideia necessária e suprema de um entendimento sensível, essa ideia não foi elevada por Kant à condição de realidade. Ele usa o termo aqui, realität. Quer dizer, o entendimento sensível, portanto, continua a prevalecer. Ou seja, o fato de que Kant permaneceu no âmbito de um entendimento sensível, significa o predomínio da esfera subjetiva sobre a esfera objetiva, quer dizer, o predomínio da divisão e da cisão sobre a unidade. A unidade entre o mecanicismo e a teleologia, entre o produto da natureza e a finalidade, ou telos da natureza, entre natura produkt e natura zweck, permanece justamente isso, um meramente ideal. Porque Kant faz essas diferenças, mas não consegue captar a unidade a partir da qual essas diferenças surgem.